Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
Mas a gente sabe que as fronteiras agrícolas, elas têm os ciclos, né? Aqui já teve o ciclo da madeira, agora está o ciclo da bovinocultura, está vindo o ciclo dos grãos. Então, a partir dos próximos, né, as próximas culturas, eu creio que seja aves e suínos. Eu creio que aqui seja. Serão as culturas do futuro dessa região.
Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Polinutri, nutrição animal. Juntos, vamos mais longe.
Top Gen, onde você encontra as matrizes mais completas do mercado. A excelência está no nosso DNA.
Giga, alta performance sem esforço.
Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Suinocast. Meu nome é Guilherme Brandes, sou host do programa, sou veterinário e hoje nós temos uma entrevista bastante interessante, entrevista com a doutora Érica Rosendo da Senagandra. A Érica, que é professora, é veterinária, mestre, doutora com pós-doc em avicultura e atualmente ela é professora da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Érica, seja muito bem-vinda. Lembrando a todos aqui que o nosso programa é um programa leve, um programa dinâmico, democrático, e quem são os nossos ouvintes, quem participa das nossas gravações aqui? Claro, são os nossos produtores, os nossos professores acadêmicos e os futuros produtores, né? Os filhos dos nossos atuais produtores, os futuros profissionais da área de veterinária, agronomia, zootecnia, enfim, áreas ligadas ao agro. Importantíssimo, os consumidores da nossa carne suína e os não consumidores. Então, um público bastante amplo aqui, Érica, para a gente falar. Eu fiz a tua breve apresentação aqui e eu gostaria de saber um pouco da história da Érica, quem é a Érica pela Érica, da onde veio e como que foi parar aí no bioma amazônico, como que está a produção aí, Érica. Seja muito bem-vinda, fica muito à vontade aqui para a nossa conversa.
Muito obrigada pelo convite, fiquei muito lisonjeada por ter sido, né, dotada para participar desse programa. Eu sei a abrangência do programa de vocês, muitos dos meus alunos, inclusive, acompanham e é muito bacana estar aqui com vocês hoje. Eu nasci em São Paulo, capital, fui criada em Cotia, que é a região metropolitana de São Paulo. Apesar de estar tão próximo de um grande centro, Cotia tinha, na época, uma vocação rural, né? Tinha até a cooperativa agrícola de Cotia, né? Tinha que desenvolver as batatinhas CAC, que hoje tem batatinha congelada, enfim. E também a família do meu pai, do Mato Grosso do Sul, então eu ficava entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então eu gostava muito, né, de lidar com os animais. Na época eu gostava mais, né, de cães, e a vida me levou para os suínos, né? E fui fazer faculdade em Minas Gerais, na UFV, recém-formada, fui para Goiás trabalhar, também fiquei um tempo em Chapecó, ali no oeste de Santa Catarina. Depois eu voltei para São Paulo para fazer meu mestrado, né, na área de nutrição de suínos, doutorado na mesma área, na Unesp de Botucatu, no mestrado na USP, e depois fui para o Mato Grosso do Sul. E no Mato Grosso do Sul eu comecei a lecionar e senti uma necessidade de abranger mais essa área de não ruminantes, então eu fiz meu pós-doutorado na área de avicultura. Depois passei no concurso aqui no Pará e vim, como eu falo, né, eu vim parar no Pará. E aqui estou nessa região aqui, na região sul, que é a região de Carajás. Eu estou muito próxima da Serra de Carajás. E a universidade é uma universidade nova, tem apenas 10 anos, os cursos de medicina veterinária e zootecnia, que são os que eu leciono, tem 5 anos apenas de existência, então a gente está aqui para desenvolver, para expandir e para estudar, né, essa região aqui.
A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
Muito legal, muito legal. Uma curiosidade muito grande aqui, e considerando estar falando com alguém que morou em Santa Catarina, em São Paulo, em Minas, Mato Grosso do Sul e agora lá no bioma amazônico, né? Se a gente for considerar a produção suína no Brasil, né, o grande potencial que é a região sul, o maior percentual de produção, a região do centro-oeste, do sudeste, com 12%, 14%. O centro-oeste crescendo bastante, ao redor de 14%. E se a gente pegar o nordeste e o norte do país, com menos de 1%. Né? Então, eu fico aqui curioso, porque tu já pisou em terras que produzem muitos suínos, né? E agora tu está numa região que é uma região que está bastante na mídia, né, Érica? E eu gostaria de saber essa relação bioma amazônico, produção de suínos, a questão da reserva, das reservas legais, que aqui na maioria do Brasil, no sul do Brasil, ou onde a gente produz com mais intensidade os suínos, é ao redor de 20%, né, das terras, a reserva ambiental. Aí em cima é ao redor de 80%, né? Eu gostaria de saber como que é essa relação. Tu fala de uma universidade nova, né? Como lidar com essa questão produção, bioma amazônico e realidade aí do norte do país?
Sim, aqui a gente tem essa questão, né, da parte ambiental sendo bastante discutida, né, principalmente a questão de preservar, né, e a gente também tem a expansão dos grãos chegando aqui para a gente. Aqui eu já estou numa região que tem bastante produção de milho, de soja. A gente ainda não tem aqui na região esmagadora de soja, beneficiamento da soja, né, então eles produzem o grão e exportam e vendem na região. Aqui também é um corredor de passagem de grãos que vêm do Mato Grosso, né, que são exportados a partir daqui do porto. Mas, enfim, passa muito desses grãos aqui na nossa região, né, é um corredor, assim, de logística mesmo, né, apesar da má qualidade aqui das nossas vias, das rodovias. Mas eu tenho observado que está expandindo, que está crescendo a produção. Existe alguns locais, assim, próximos de Belém, tem uma produção interessante de suínos, e tem uma cidade chamada Paragominas, que é uma região um pouco mais central no estado, que também tem uma produção bem interessante de suínos. É muito agregado, né? Normalmente são produtores que já fazem a produção de grãos, e tem também a suinocultura, então são são empresas do ramo do agro que acabam tendo essa diversidade aí de produção. Mas ainda é muito baixa essa produção de suínos aqui na região, e eu até falo com os meus alunos, né, aqui no o Pará nem aparecia ainda com nenhuma porcentagem de produção de suínos. Nesse ano agora, né, naquele boletim, naquele relatório anual que sai da BPA, o estado do Pará já começou a aparecer com 0,01%, então o que demonstra que realmente está começando a crescer, né, essa produção de suínos aqui na região. Creio que justamente agregado a essa produção de grãos, né, principalmente, por enquanto, principalmente por causa do milho, né, a soja ainda precisa passar pelo beneficiamento, então o farelo de soja acaba vindo do Mato Grosso, né, de Goiás. Aqui eu estou numa região que tem muito vínculo com Goiás, a gente até brinca que a capital aqui, na nossa capital, é Goiânia, não é Belém. A gente está a quase 1.000 quilômetros de Belém, e a gente está aqui a 700 quilômetros, 800 quilômetros de Goiânia, 600 quilômetros de Palmas. Então, a gente está numa região muito próxima do Maranhão, Tocantins e Goiás. Então, justamente por essa influência, né, essa expansão agrícola que está vindo do Sudeste, está entrando aqui na região que eu estou, apesar de ser bioma amazônico, né? Então, aí também tem a questão de conflitos em relação à preservação, né, das áreas de comunidades indígenas, tem a questão, né, do sem terra, tem a preservação. Então, por ser bioma amazônico, tem que as propriedades, né, os produtores precisam ter essa responsabilidade em relação à produção, aos resíduos. E a suinocultura moderna, ela, eu acho que tem muito a agregar para essa região, porque a gente vai conseguir produzir proteína animal de alta qualidade, né, no menor espaço de ocupação de terra e com uma preservação, já que a gente já sabe que dá para ter bons destinos a esses resíduos, né, aos dejetos, produzindo energia através de biocombustível, produzindo adubo orgânico. Então, eu creio que aqui a suinocultura ela vai ter muito a agregar a essa região.
Certo. E os teus alunos aí, qual que é o perfil, né, do estudante de veterinária? Ele está estudando veterinária com qual o foco principal?
Aqui é uma região que o foco é bovinocultura, né? Bovinocultura de corte. Eu estou muito próximo também de São Félix do Xingu, inclusive um dos campos da universidade é em São Félix do Xingu, que é a cidade com o maior rebanho bovino do país. Então, aqui a cidade que eu estou, que é Xinguara, é tida como a capital do boi gordo. Então, aqui ainda é uma vocação para essa área de bovinocultura de corte. Mas a gente sabe que as fronteiras agrícolas, elas têm os ciclos, né? Aqui já teve o ciclo da madeira, agora está o ciclo da bovinocultura, está vindo o ciclo dos grãos. Então, a partir dos próximos, né, as próximas culturas, eu creio que seja aves e suínos, eu creio que aqui seja. Serão as culturas do futuro dessa região, pensando na área agropecuária.
Érica, falamos dos teus estudantes aí e da produção geral. Vamos falar do teu projeto. Qual que é a tua linha de pesquisa? O que tu, como conhecedora de todas essas regiões do Brasil e com esse teu, a tua formação de nutrição, qual que é a tua linha de pesquisa? O que tu tens a nos dizer aí em relação à produção geral aí da suinocultura?
Aqui, como eu vim para uma região de bioma amazônico, né, eu falei assim, vou estudar algo, né, dessa área. E como eu já vinha também com uma linha de pesquisa de uso de substitutos de antibióticos, né, melhora de saúde intestinal, então já vim estudando probióticos. Teve uma época que eu estudei quitosana, então alguns agentes que podem alterar, né, melhorar essa saúde intestinal e assim poder servir de substituto ao uso de antibióticos. Também auxiliei numa pesquisa na época de mestrado do uso de ácidos orgânicos. Então eu falei assim, já que a gente também tem a questão dos óleos funcionais, vou ver o que tem aqui no nosso, na nossa área, já que o bioma amazônico é uma região tão rica, né? Então, fui verificar, né? Entrei em contato com uma empresa que produz comercialmente diversos óleos de origem amazônica. E eu acabei estudando, né, o leque que eles tinham de óleos e pensei especificamente dois que, nas minhas pesquisas, inicialmente mais da parte de referências bibliográficas mesmo, né, de revisão bibliográfica, que eu verifiquei que teria algum potencial para a gente poder estar estudando. Na literatura eu encontrei que havia uso desses óleos por populações nativas, né, principalmente comunidades ribeirinhas, até mesmo comunidades indígenas que utilizavam quando tinha algum tipo de mazela, eles chamam de mazela do corpo, né? Algum processo inflamatório, alguma coisa que não ia bem, então eles utilizavam como medicamento mesmo esses óleos. Então eu falei assim, opa, já tem um alerta aí, né? Vamos ver o que vai ter nesses óleos. E aí, em parceria com os professores e pesquisadores da UFGD, né, o professor Rodrigo Garofalo, a professora Cláudia, e uma grande amiga minha, Fernanda, Maria Fernanda, a gente começou, então, a estudar. Eu enviei esses óleos, né, escrevi o projeto, né, eles também fizeram vários ajustes, e a gente primeiro fez essa pesquisa de toxicidade, óleo. Aí a gente viu que não matava os bichos, né? Primeiro a gente testou em ratos, só que a gente viu que doses altas faziam com que esses animais desenvolvessem lesões aí de fígado e rins. Então a gente conseguiu ajustar aí pelo menos um limite de doses. Aí vamos então começar a estudar não ruminantes. Então a gente começou a estudar com codornas, né? Que é animal menor, né? É mais barato a questão de... ciclo menor, né, quantidade de ração, que o grande X da questão na suinocultura é quantidade de ração, né, a tal da ração. Mas aí a gente conseguiu ver que tem um alto potencial antioxidante desses óleos, tem efeitos extremamente benéficos também no desempenho das aves, teve na parte de digestibilidade de proteína, melhorou muito. A gente estava verificando a parte de descortes histológicos, né, da parte intestinal, a gente ainda está fazendo esse estudo, né? Na verdade a gente está organizando, fazendo a parte de análise estatística desses dados, mas os resultados preliminares foram extremamente interessantes. E agora no começo do próximo ano a gente vai testar um dos óleos, né? Eu testei para Caxi e Tucumã, e aí a gente vai testar pelo menos um desses dois óleos, e além do clássico Copaíba, né? E a gente vai testar agora no começo do ano com suínos, mas aí eu vou fazer um estudo na parte de microbiota e também na parte de metabolômica, né? Para ver, então, como que ele vai acabar levando a essa melhora no caso do suíno. Né? E das aves a gente também chegou a fazer, mas ainda está fazendo análise dos materiais.
Ah, sim, essa era a minha pergunta. Nas aves, eles deram essa relação, essa resposta em relação à parte funcional, mas em relação a dados zootécnicos, então ainda é cedo para a gente falar, ou tu tens alguma resposta já em termos de desempenho de lote, vamos dizer, das codornas ou da própria avicultura?
Sim, teve melhora no desempenho, essas aves ganharam, a gente testou com controle negativo, sem nada, com um probiótico comercial, antibiótico e os óleos. E a gente teve, sim, uma melhora, né, no ponto de vista de desempenho dessas aves, produto, ovos, quantidade de ovos produzidos, qualidade de gema, a parte de digestibilidade de minerais, o que eu achei muito interessante. Eu falei assim, gente, como que isso alterou a questão da digestibilidade de minerais? Né? Então, essas respostas iniciais a gente já obteve. Então, assim, em alguns índices zootécnicos foi equivalente, né, às aves que ingeriram o antibiótico, em outros inclusive acabou sendo superior. Claro que ainda está muito no início, né? Porque até outro dia a gente ainda estava verificando, será que isso aqui é tóxico? Será que isso aqui vai matar os animais? Né? Então, assim, a gente tem feito isso, a gente começou essa pesquisa há aproximadamente um ano e meio atrás, né? Foram os primeiros experimentos de toxicidez. O Tucumã a gente começou a estudar esse ano. O Pracaxi que a gente já está mais avançado em relação ao que pode ser utilizado. Tem os tecidos para poder fazer a parte de metabolômica, mas ainda não foi feito. Que isso vai elucidar muito, né? Como que esses óleos acabaram melhorando essa questão do desempenho, né? Quais os metabólitos que ele acabou levando a uma diferenciação. Mas eu creio que a gente está num caminho assim, bem interessante e vai, daqui a alguns anos, possa ser um substituto bem, bastante utilizado. E a gente, e assim, muitos me perguntam, mas tem um custo. Eu falo assim, não, a gente ainda está naquela fase, né, de ver no que vai dar. É um produto que existe aqui no nosso bioma, ainda é de coleta da natureza, não é de estímulo a essa produção. Então, é aquela parte bem inicial mesmo. Então, eu creio que a gente vai ter umas respostas bem interessantes aí nos próximos anos. No começo do próximo ano, a gente já vai avançar para suínos. Por enquanto, a gente ainda está nessa parte de codornas.
Eu fiquei curioso, fiquei com algumas curiosidades aqui. Em relação a essa coleta, da onde que vem a matéria-prima? Só para eu entender aqui do que a gente está falando desses teus três nomes aí, que para mim são até difíceis de falar, né? Mas da onde, qual que é a fonte, né? A origem deles? A gente fala da Amazônia como uma riqueza de minerais, de vegetais, da flora e da fauna toda, né? Mas qual que é o... Da onde que é extraído? Né?
São frutos, né, que existem naturalmente aqui no bioma amazônico. Inicialmente, eles são bastante utilizados na parte mais cosmética. O abacaxi mesmo tem um cheiro muito atrativo, ele é muito... É prazeroso o cheiro dele, sabe? Ele é gostoso o cheiro. Creio que até assim... para o animal, apesar de que a gente adiciona uma quantidade muito baixa, até 0,09%, então assim, mas dê alguma coisa também de palatabilizante. E o tucumã, por exemplo, é um coquinho, então tem aqui sorvete de tucumã, tem uma cidade vizinha aqui minha que se chama Tucumã, aqui na região o pessoal consome bastante, e no caso esse óleo ele é extraído da semente dessas plantas. E essa empresa, né, tem os coletadores, as pessoas que fazem a coleta na floresta, e aí tem a comercialização para essa empresa que faz a extração dos óleos. Então, assim, na verdade, o volume produzido é ainda baixo, é bem baixo, porque é de coleta mesmo do que já existe na natureza. Mas como a gente está já nesse bioma amazônico, né, da mesma forma que existe o estímulo à produção do coco de babaçu, da castanheira, que é tudo aqui da região, né, tendo esse perfil mais interessante de utilização, pode haver até um estímulo a replicar essas plantas, né, e conseguir um valor comercial mais atrativo.
Certo. E essas experimentações são feitas na estrutura de vocês, da universidade, ou em alguma estrutura grande, experimental, alguma coisa assim, é própria ou existe algum centro específico que possa estar fazendo esses experimentos? Eu acredito que, eu estou imaginando aqui, não sei se eu vou apanhar aí de alguém da região norte, mas o açaí, a hora que foi descoberto, foi uma explosão, né? Até então não existia, né? Açaí no sul hoje está em qualquer lugar, né? Então, eu acredito que tenha, possa ter aí uma oportunidade bastante grande, né, para coisas produzidas aí.
Sim, o açaí aqui ele é bastante consumido, faz parte, até a forma de consumir o açaí aqui é diferente, né? Ele é consumido como com comida mesmo, arroz, com peixe, né? É uma colherada na farinha, uma colherada no açaí, uma mordida no peixe, né? É algo assim, salgado, faz parte da refeição comum. E realmente aqui existem os açaizeiros, né? Os produtores de açaí, inclusive tem muito trabalho utilizando o resíduo do açaí, tanto em aves quanto em suínos, né? Pelo pessoal que está mais próximo a esses centros, tem mais acesso a esses resíduos, eles têm feito esses trabalhos. E aqui a universidade ela ainda é muito nova, a gente ainda não tem estrutura. Já foi doado, nós recebemos a doação de uma área, mas ainda não foi construída essa estrutura. Então, eu utilizo as parcerias, né, as instituições parceiras. Então, tem o pessoal da avicultura lá na UFGD, né, na Universidade Federal da Grande Dourados, e eu fiz alguns trabalhos, mas aí mais na área de probióticos, com o pessoal do Instituto Federal de Tocantins, o IFTO, lá no campus de Araguatins. E, inclusive, lá já tem um curso de agronomia, né, e está implementando o curso de medicina veterinária esse ano. Então, essas parcerias, através dessas parcerias que eu tenho feito alguns trabalhos. Aqui a suinocultura em si, ela ainda é muito de subsistência, né, até peguui um contato de uma grande granja em Paragominas, mas ainda assim é um pouco distante, né, para a gente estar. Às vezes é mais fácil a gente ir para os estados vizinhos do que para dentro do próprio estado. Que aí tem a questão da logística, né? As estradas, elas não são bem conservadas. E aqui eu já estou muito próxima do Tocantins e também de Goiás. Então, eu tenho mantido essas pesquisas através de parcerias com outras instituições. Aí a gente pega período de férias e vai com um grupo de alunos para esses locais. Lá no IFTO mesmo, o diretor, ele disponibiliza uma casa para os alunos, para a gente poder utilizar essa casa como alojamento, né, bem próximo do setor também de suinocultura, e aí a gente desenvolve os trabalhos. Então acaba sendo sazonal, né, infelizmente, mas é o que a gente está conseguindo fazer, né, ao menos por enquanto não sai o nosso setor.
Sim.
Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira.
Seva, sempre com você, além da saúde animal. DSM Firmenich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em SLAT.
Não, e também é uma forma de desenvolver o pessoal, conhecer novas realidades, tanto de quem está recebendo quanto de quem está indo, né, no caso de vocês, para desenvolver a mão de obra, aí, a futura mão de obra, e também essas matérias-primas novas, né, que podem ter um uso futuro. Aí. Muito legal. Algum outro projeto específico na mira aí da realidade do bioma amazônico, ou mais voltado aí para a região?
Então, aqui a gente aí tem essa crescente de discussão em relação ao uso de gaiolas, né, na suinocultura. Até o pessoal do Fórum de Produção, de Fórum de Proteção Animal e Bem-Estar entrou em contato, né, para a gente discutir, né, a princípio, se eles achavam que eu tinha um setor aqui de suinocultura, mas aí eu expliquei que eu não tinha, né, para fazer essa transição, e até mesmo para no processo de construção desse novo setor, para a gente poder estar fazendo essa adequação, né, esse ajuste, vamos dizer assim. E implementar até mesmo pesquisas, porque é muito contraditório ainda. Até mesmo eu vi que no exterior também, na Europa, ainda também tem muita contradição em relação a retirar totalmente as gaiolas. A gente já tem a instrução normativa aí de 2020 que implementou a retirada, pelo menos ali no setor de pré-gestação, de gestação, né? A gente mantendo apenas em um período mais curto, né, para essa matriz. E principalmente aqui, que aí a gente já tem uma região completamente diferente, né? Tem os desafios ambientais, a questão de conforto térmico, aliás, desses animais. Sim. Então, tem todo uma parte aí que a gente tem que levar em consideração na hora até mesmo de implementar esse setor aqui, e que acabou abrindo bastante a minha mente ao participar dessas discussões com esses grupos.
Sim. É, esse é o movimento que vem crescendo, né? Existem compromissos públicos firmados, e agora a legislação, né, com relação a principalmente a baias coletivas, né, a migração, porque o bem-estar não é só a questão da instalação em si, né, mas existe essa migração e várias granjas novas já saindo no modelo, né, de aberto. Mas claro que exige essa questão, que eu acredito que o clima aí úmido e bastante quente, ele tem as suas necessidades especiais, né? Suas particularidades especiais, né? Diferente de... É importantíssimo essas avaliações para ver o que melhor se adapta, né? a cada região.
Sim, até mesmo pensando no que a gente discutiu um pouco mais cedo, né? A abertura dessa ampliação dessa fronteira agrícola aqui, dessa fronteira do agro aqui nessa região, que ainda a gente não tem abatedouros, não tem esmagadora, né, beneficiamento da soja, creio que isso esteja barrando bastante o desenvolvimento dessa parte de suinocultura, de avicultura, né, da expansão dos não ruminantes aqui na região, mas que tem bastante, eu creio que vai ter uma vocação bastante interessante ao modelo do que já aconteceu em Goiás, né. Tocantins, que é o estado aqui ao lado, que também tem uma parte aí de bioma amazônico, já existe um estímulo do estado para desenvolvimento da avicultura e da suinocultura. E aqui na região do Pará, né, pelo menos essa região que eu estou, que é a região sul e sudeste, isso é questão de tempo, né, para que haja também essa expansão.
Certo. Muito legal, uma conversa com uma realidade bastante diferente, né, do que a gente vê da suinocultura industrial, que ela já passou por essas fases, né? Interessante e importantíssimo o teu comentário em relação ao ESG, né, as três letras do ambiental, do social e da governança, que tem que andar juntas, né, para consolidar, especialmente numa área tão... numa vitrine aí do mundo, vamos dizer assim, que é toda a reserva amazônica aqui em si, né? Fazer a coisa com bastante responsabilidade social e ambiental, claro, né? E levando em conta a questão econômica. Muito bom conversar contigo. Em relação eu tenho várias curiosidades aqui em relação ao próprio Pará, que eu não conheço, né, e a região amazônica. Mas a Érica fora da universidade, a parte de lazer ou a parte fora do trabalho, o que temos aí de desenvolvimento para a cabeça, para poder continuar sendo produtivo nos momentos de ócio aí, Érica? Qual que é o valor aí dessa parte?
Aqui a gente tem a riqueza cultural aqui da região, né? Apesar de que a gente brinca que essa região que eu tô é o Pará Nutella. O Pará verdadeiro é mais ao norte, é o Pará do tacacá, da joelma, né? Do calypso, dos ritmos, das cores. Mas a comida é algo à parte, assim. Eu sempre descubro coisas novas, aprendo pratos novos, gosto muito de cozinhar. A música também, eu acho interessante todo o ritmo. E nos momentos de lazer é reunir o pessoal aqui em casa, a gente reúne os colegas de trabalho, reúne os alunos, fazemos um churrasco, né, conversamos sobre assuntos diversos e exploramos aqui, né, o jambu, o tucupi, né, todos esses ingredientes exóticos e que, sinceramente, eu já aprendi a gostar muito. É bem interessante. Eu falo que parece que é outro país, né? Até Sim. A linguagem é diferente, a primeira vez que eu cheguei aqui, as pessoas falavam comigo, eu nem entendia. Eu pedia para repetir umas duas, três vezes. E é outra coisa, outra realidade. E é bem interessante, o nosso país é muito diverso. E eu assim, sugiro que as pessoas conheçam mais o nosso país, assim, essa região norte, a região nordeste, ela é muito rica. É muito rica em termos de cultura, em termos de coisas diferentes, né?
Sim. Muito legal, muito bom falar contigo, Érica. Obrigado pelo teu espaço aí, obrigado pelas tuas informações. É, de fato, a gente fala que nos Estados Unidos tem muita mão de obra de outros países, do México principalmente. É, o Brasil já tem uma abertura de fronteiras bastante grande, mas o próprio Brasil, né, tem o Brasil continental, ele é imenso mesmo, né? É exatamente isso que tu falou na questão da linguagem, na questão da produção, e quem sabe que esses nomes que tu fala aí sejam uma oportunidade futura, né, para a gente, para o nosso uso aí, tantos medicamentos ou opções surgiram assim, talvez a gente esteja aí num caminho, nesse mesmo caminho, né? Obrigado pela tua fala, obrigado pela tua participação na suinocultura aí em cima, né? E que a gente possa, de uma certa forma, ajudar e ser ajudado nessa grandeza que é o nosso país. Obrigado, Érica, e a gente se vê por aí na nossa comunidade da suinocultura. Grande abraço.
Muito obrigado, forte abraço. Tchau, tchau.